Deixa eu pedir para você abrir a coleção de pequenos livros, chamado de Bíblios, e também conhecido como Bíblia, no livro do evangelista Mateus, no capítulo 5, o verso de número 13. Nós vamos ler dois versos apenas, 13 e 14. Amém? Então, livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 13 e 14. Se você abriu, diga amém comigo. Amém? Então, eu gosto, irmão, eu sou uma pessoa bem intensa, você não fica chateado comigo, não. Então, tu diz um amém bem forte. Amém?
Amém.
Isso, essa igreja é maravilhosa. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Senhor, nesta manhã, nós te pedimos mais uma vez graça e misericórdia para ministrar a Tua Palavra. Em primeiro lugar, quebra corações a começar em mim nesta manhã. Muda pensamentos. Ajuda-nos a entender em profundidade a Tua Palavra. Ministra os nossos corações em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, querido, querida de Jesus. Para mim é um privilégio poder ministrar a igreja do Meia. Se você é novo aqui na igreja, eu fiquei mais ou menos 15 anos aí onde você está, ouvindo, aprendendo, sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Até que um dia aprouve ao Senhor me tirar do meio das malhadas, né? Existe um templo de Deus. Se você está aí, fique tranquilo. Deus está olhando para você neste momento. O Espírito Santo certamente tem um tempo para cada um de nós. Amém? Eu quero te falar desse movimento de sal e luz. Deixa a primeira coisa que eu gostaria é de capturar um pouco a sua atenção por alguns minutos, não vou ser enfadonho, mas queria poder te pegar pela mão e te ajudar, né, conduzir você a coisas que você já sabe, mas que você de alguma forma não está lembrando agora. E vai clarear mais a sua mente, como clareou a minha, quando eu li o texto. Veja, Jesus tinha acabado de proferir o seu primeiro sermão, de um total de 5. O Sermão do Monte vem logo anterior a esse versículo, você pode olhar aí, ele está falando das bem-aventuranças. E aí, nesse contexto do Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus está falando para todos. Então, ali tinha um grupo de pessoas que foram ali com o coração quebrantado, querendo ouvir Jesus. Ali tinha gente que foi de curioso para saber quem era Jesus. Ali tinha gente que foi para criticar Jesus. Eram todos, estava aberto a todos. E ele faz o seu sermão, e ele ensina, e depois disso, ele vai chamar os seus discípulos. O que nós vamos fazer nesta manhã, onde nós vamos caminhar através da ajuda e misericórdia do Espírito Santo de Deus, está para os íntimos. Então você já pode ficar feliz, porque quando a gente começa a escrever uma mensagem, o Espírito Santo ele vai tocando nas nossas vidas e direcionando. Então esse não é para todos, esse é para os próximos. Aleluia. Esse é para você que está perto. E é interessante que ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que mais ele serve? Como restituir o sabor dele? Ele não serve mais para mais nada, senão ser pisado pelos homens. E aí eu quero que você entenda, eu sei que você já ouviu falar sobre isso, eu sei que você já ouviu vários sermões sobre isso, mas eu quero que você venha comigo no seguinte aspecto. Vamos caminhar com o Mestre enquanto ele fala conosco na intimidade que nós temos com ele. Veja uma coisa interessante, o sal ele serve para muitas coisas, até hoje, não é verdade? Se você botar um salzinho na comidinha, quem tem problema de pressão, que tem que tirar todo o sal, a comida fica meio sem gosto, é meio complicado. É ou não é? Não precisa levantar a mão, não, irmão, ficar quietinho aí. Mas é, fica insossa, fica sem graça. Mas ele serve para temperar. Mas o sal, ele dá sabor aos alimentos, ele preserva os alimentos. Naquela época, não tinha geladeira. Então, tinha que preservar com sal. Quem é nordestino aí sabe que tem uma coisa chamada carne charque. Tu lembra disso? Se entrega não, cara. Tu lembra disso? Eu sou carioca da gema, dá para perceber, né? Então, assim, o que é que está acontecendo aqui? A gente salgava a carne, né? E deixava... Carne de sol, todo mundo gosta. É sal na carne e bota ela para secar, igual roupa. É assim, desse jeito. Então, nós salgamos a carne e ela serve para preservar, para que aquela carne não apodreça. Né? O sal também serve como medicamento. Mas o sal que eu quero conversar com você hoje, ele é um sal que está lá em Levítico. Abre Levítico comigo, por favor. No capítulo de número 2 de Levítico, no versículo de número 13, Levítico 2, 13. Ok? Eu vou ler o 12 para te dar um pouco mais de contexto. O 11, melhor. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas aplicarás sal. O sal que eu quero te falar hoje não é o sal que tempera, é o sal que é misturado às ofertas e é apresentado ao Senhor. Então, como é que era feito isso? O sal em Israel vem do Mar Morto. Se você não se situou no Mar Morto, deixa eu lembrar uma passagem que certamente você vai lembrar. O Mar Morto ele fica, é um mar que não tem vida, não tem jeito, porque a salubridade é muito grande, não tem jeito, mas ele fica bem perto de Sodoma, onde Deus destruiu tanto ela quanto Gomorra. E ali, até hoje, se você entrar nas cavernas de Sodoma, você vai encontrar placas de sal lá dentro. Esse sal não pode ser consumido, mas o sal que é retirado do Mar Morto pode ser consumido. Então, o que está acontecendo aqui? O sal era retirado do Mar Morto e levado até o templo de Israel, entregue ao sacerdote para que fosse misturado às ofertas. O que está acontecendo aqui é que no caminho, na chegada, alguma coisa do sal caía no chão. E no que caía no chão, ele estava misturado à terra, logo ele não podia ser apresentado junto com as ofertas. Neste momento, os sacerdotes recolhiam aquele sal, separavam do que era para ser posto com as ofertas, e ficava guardado aquele sal. O que acontece? O sal está impuro, o outro vai ser apresentado às ofertas. O que acontece é que em Israel, em determinado momento, em determinado tempo do ano, Israel neva. Não muito, mas neva. E aí existe um pequeno problema. Até hoje, a rua está lá. Então você tem o Monte das Oliveiras. Atrás do Monte das Oliveiras você tem Betânia, a cidade de Betânia. Quando Jesus vinha para Jerusalém, ele passava em Betânia e ficava na casa de quem? De Lázaro, exatamente. Depois ele subia, descia e pegava uma estrada que ia direto para o templo, onde hoje, você pode ver nas fotos de Jerusalém, você tem uma cúpula de ouro, já ouviu? Nas fotos, depois você dá uma olhada, tem uma cúpula de ouro lá. Aquele é um templo chamado Domo da Rocha. E ali, exatamente ali, que hoje é cuidado, por assim dizer, por muçulmanos, aquela localização era o lugar do templo. Então você tinha que passar por essa rua, descer e subir para chegar depois ao templo. Só que, quando nevava, aquilo virava um sabão. E no que vira o sabão, era fato. Você, até hoje, se você se meter lá nessa época e não tiver o sal, você vai escorregar e vai levar um belo de um tombo. Os sacerdotes faziam o seguinte: lembra do sal que estava impuro? Ele pegava o sal e trazia e jogava no chão. Por quê? Porque o sal derrete a neve. E aí é possível você transitar pelo aquele local. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós somos chamados para ser sal da terra, nós somos chamados para estarmos misturados à oferta que é para o Senhor, que é separada para o Senhor, nós somos chamados para ser santos, irrepreensíveis diante da presença de Deus. Mas o que acontece às vezes conosco? Nós caímos, e no que caímos nós nos misturamos à terra, ficamos impuros. E é interessante que o texto no grego, a raiz desse insosso, quer dizer no grego tolo. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, e em determinado momento nós nos deixamos levar pelas circunstâncias da terra e paramos de olhar para o céu. E neste momento nós nos misturamos às coisas da terra e não estamos mais habilitados a estar misturados às ofertas que chegam ao trono e à presença de Deus. Nesta manhã quero começar falando para jovens e adolescentes: não negocie a sua fé, não negocie a sua integridade física, moral e espiritual para ser igual àqueles que estão misturados à terra. Antes, preserve a sua santidade a Deus. Antes, mantenha-se íntegro ao Senhor. Não se deixe cair à terra, não fique impuro, porque o nosso Deus é santo e Ele olha para as nossas vidas e busca de nós santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A nossa busca, irmãos, não é que a gente nunca vai errar, mas a nossa luta é para a gente permanecer na presença de Deus. A nossa luta é para a gente caminhar e viver uma vida digna. Nós temos sobre nós um sobrenome, falando que nós, eu, Alexandre, eu sou o esposo da Rosa. Nós, muitas das vezes, nós chegamos e dizemos assim: eu sou o Alexandre da Rosa. A Rosa diz: é a Rosa, eu sou a Rosa, esposa do Alexandre. Agora deixa eu te dizer, eu e Rosa somos do Senhor que vive e reina para sempre. Acima do nosso nome, há um sobrenome, a marca de Jesus Cristo. Não se deixe envolver, nem se embaraçar com as coisas da terra. Preste atenção que Jesus, quando Ele está falando com os seus discípulos, eles entenderam rapidamente. Por quê? Porque os sacerdotes jogavam o sal no chão, aquilo derretia e os homens passavam por cima pisando. Deixa eu avisar você, Satanás tem sede na sua vida. Se você está pensando que você vai pisar fora da faixa, e que ele não vai fazer nada, ele está só esperando. É impressionante isso. Você vê uma coisa, a astúcia de Satanás é muito grande. Quando Jesus foi tentado, o texto diz que após o Senhor manifestar a palavra, Satanás saiu, foi embora até o tempo oportuno. Nesta manhã, eu quero te dizer que salgar é muito mais do que dar sabor. Salgar é manter a santidade de Deus em nós, para que o mundo veja, e olhando para nós, saiba que nós somos diferentes. Saibam que a nossa vida é diferente. Então, onde eu entro, seja no meu trabalho, seja na minha vida, seja no meu casamento, seja como pai, seja qual for, os personagens que me cabem em cada momento, as pessoas precisam saber que eu sou do Senhor e eu preciso fazer a diferença onde eu for. Sal da terra. Agora eu quero te falar da luz do mundo. E para falar da luz do mundo, eu preciso te convidar a vir comigo para o Monte das Oliveiras. Mais especificamente, a um jardim chamado Getsêmani. Um jardim onde a tradução é o local de prensar azeitonas, para tirar azeite. Eu quero te levar, te conduzir, para que você possa ver o cenário, para que você possa caminhar comigo. Estamos como testemunhas oculares daquilo ali. O que é que está acontecendo? O mestre está em suas últimas horas antes de ser preso, traído, preso. E nós vamos acompanhar ele. Preste atenção, eram 12 apóstolos. Judas tinha saído, negociado para trair Jesus. Tinham 11, e Jesus vai orar, e ele chega e chama mais um grupo mais íntimo ainda, que era Pedro, Tiago e João, e diz assim: vem orar comigo. Chamados à parte, ele diz assim: eu vou andar mais um pouco. Jesus vai para uma caverna para orar, e diz assim para eles que ficaram: vigia junto comigo, eu estou passando por um momento terrível agora, ora comigo. Você já passou por isso? Você já teve em algum momento que estava no limite, que você tinha que decidir alguma coisa, dependia de você, era você que tinha que tomar uma decisão estanque, uma decisão complicada, e você pegou duas ou três pessoas mais próximas de você e disse assim: ora comigo, vigia comigo, chora comigo, eu estou angustiado, eu preciso que você me apoie, me ajude. Já passou por isso? Faz assim comigo. Eu também. Mas no final a decisão era de quem? Sua. Jesus então vai um pouco à frente, deixa os discípulos e vai orar. Hoje, esse lugar onde Jesus foi orar, essa gruta, essa caverna, enfim, ela hoje tem uma igreja chamada Igreja das Nações. Inclusive o Brasil tem um brasão lá, porque várias nações ajudaram para que ela fosse construída. Jesus então está orando. E ele volta. E quando ele volta, encontra os discípulos como, irmãos? Dormindo. E ele diz assim: vocês não conseguem orar comigo uma hora. O sono era arrebatador. E eles estavam cansados, estavam dormindo, eles precisavam estar acordados, vigiando com Jesus, eles não conseguiram. Sabe, irmãos, às vezes eu sou levado a pensar assim: não era só uma questão de sono, não era só você ficar... Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver se eu sou o único. Quando você começa a estudar a Bíblia, dá sono ou não dá? Não dá vontade de você dormir? Se você vai orar, não dá sono? Eu tenho uma amiga minha que ela foi orar de joelho, acordou no dia seguinte com uma dor na coluna. Não é assim, desse jeito. A luta é grande. Nós precisamos lutar contra nós mesmos para poder ler a palavra, para poder meditar na palavra, para poder orar. É difícil, mas isso é a sua carne lutando contra você, mas o inimigo também aproveita-se disso. Você está no seu lugar, no seu momento, alguém vai lá e tem na campainha, toca. Você fala assim, não é possível. É um belo dia, eu achei muito interessante, eu estava fazendo minha devocional, e era uma segunda-feira, eu estava desempregado. E é interessante que o pior dia para quem está desempregado é segunda-feira. Todo mundo sai para trabalhar, você fica lá. Se não tiver dinheiro para pagar as contas, tudo bem, mas tu vai contando, né? 30, 29, 28, daqui a pouco vem um aluguel de novo. É terrível. E aí, eu estou lá orando, estou lá na minha devocional, toco a campainha. Quando toco a campainha, tem um abençoado lá que foi me procurar 9 horas da manhã. E eu desci, com toda a educação, para atendê-lo. E ele conversando comigo, falou assim, eu me lembrei de você, eu vim aqui. Olha, que legal, de repente Deus falou com ele e trouxe uma palavra para a minha vida. Ele falou assim, eu queria te perguntar uma coisa, eu não entendo. Você é servo do Senhor Jesus. Você é um homem que tem um testemunho diante da gente. Como é que um servo de Jesus está desempregado segunda-feira de manhã, 9 horas? Olha, irmãos, se desculpa, eu tenho um limite. Eu tenho um limite. Eu não entendo. Você deveria estar empregado, você está aí em casa, você está aí sem fazer nada em casa, meu querido, minha querida, nesta manhã. Eu só pensei duas coisas, incircunciso filisteu, jebuseu e todos os seus. Como é que vem bater na minha porta 9 horas de segunda-feira? Aí eu perdi a linha, irmão. Desculpa, eu perdi a linha, virei para ele e falei, deixa eu dizer uma coisa para você. O servo do Senhor também fica desempregado. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele estava desviado. Eu, desempregado, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Você, empregado, com o seu salário, com tudo, se você morrer, você vai para o inferno. No mesmo pique que ele veio, ele voltou, irmão. É impressionante isso. O inimigo, ele guarda para o momento oportuno. Então, eu acredito que nesse momento em que Jesus está orando ao Pai, pedindo, passa de mim esse cálice. Eu acho, eu penso, eu abro a minha mente para pensar o seguinte, o inimigo estava do lado, que ele aparece justamente nesse ponto, nesse momento que nós estamos frágeis, para dizer, tu vai morrer por eles, para quê? Eles não merecem. Eles vão te negar. Eles vão dizer que não te conhecem. Eles vão dizer que você não é filho de Deus. Eles vão negar os teus milagres. E Jesus está ali pedindo misericórdia a Deus e orando. Deixa eu falar para você fazendo um paralelo. A primeira prensa do azeite, da azeitona, o azeite retirado era para apresentar ao sacerdote no templo. Era a primícia. Jesus então volta e diz para eles, vigia comigo mais um pouco, eu vou orar. E a Bíblia diz que ele volta a orar e pedir a mesma coisa ao Pai, mas antes ele diz, seja feita a tua vontade. Eu falei para você que o primeiro azeite era para o Senhor, era a primícia para ele. Deixa eu te falar, a primeira prensa, a primeira oração, o Senhor está derramando a sua vida, a sua alma ali nesse momento. Esse primeiro movimento era a primícia, é para Deus. Ele é a primícia dos que dormem. Esse Jesus que nós conhecemos, ele é o primeiro e o único. Dali estava saindo um azeite que engrandecia o nome do Pai. Ele estava sendo moído por mim e por você. Jesus volta a segunda vez e encontra eles dormindo de novo. O segundo azeite era para alimentação, igual esse que nós usamos nas saladas. A Bíblia diz que ele é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a palavra, ele é o alimento, ele é aquilo que nós precisamos, ele é o alimento para as nações. A segunda prensa fala de alimento, e Jesus é o nosso alimento. Já na terceira vez que ele volta. E como é que era essa questão de prensar? Você ia botando peso. Então você tinha a azeitona de um lado, você botava o primeiro peso e saía um azeite. Depois você botava mais peso e saía outro azeite. E na terceira, mais uma vez, e saía um terceiro azeite. Dessa vez Jesus volta e diz assim: olha, vamos nos colocar de prontidão, porque o traidor está vindo. E o Filho do Homem será entregue nas mãos da autoridade. Aquele terceiro movimento que Jesus já tinha orado, falando: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito primeiramente a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai foi que Jesus estivesse indo à cruz. E então ele diz: agora precisa acontecer os fatos. Esse terceiro azeite, e aí que nos interessa nesse momento, ele serve para usar na candeia, para iluminar a casa. É no terceiro azeite. Jesus foi moído 3 vezes. E nessa última, tudo que saiu dele, como acontecia com a prensa, prensava a azeitona, ela desfilava o azeite e caía numa bacia. Volte ao texto comigo, por favor. O texto diz que nós somos a luz do mundo. Primeiro Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Quando ele transfere para nós, ele está dizendo que ele já fez e já preparou o azeite. Você é a lamparina. O azeite é ele. E o fogo que acende a lamparina é o Espírito Santo de Deus. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, se ele atua em você, a Bíblia diz que ele é explosivo, ele é dínamo, ele vai gerar fogo na sua vida, e você vai brilhar, porque você, como candeia, você estará cheio do azeite de Deus, extraído da vida de Jesus. Então a vida de Jesus começa a acontecer o que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então começa a incendiar, começa a brilhar, começa a fazer diferença aonde nós chegarmos. E não adianta, pode ser que alguém queira abafar isso, pode ser que alguém queira te colocar debaixo da, sei lá, da cama, quer colocar você num lugar onde ninguém te veja, mas não adianta, sempre haverá uma flecha pelo qual a luz vai passar, e toda vez que ela passar por ali, alguém vai olhar e vai dizer: tem alguma coisa diferente lá dentro. Isso é a presença de Deus. O azeite está em você, cheio você está da presença de Deus. Aí é fácil, o Espírito Santo chega e acende você, e você começa a queimar e não para mais. E, aleluia, aleluia, aleluia. Agora deixa eu contar um detalhe para você. Tem coisas que o Senhor não vai fazer. Sou eu e você que temos que fazer. Ele já verteu o azeite. Ele já entregou a vida dele. Agora você tem que ir lá pegar o azeite. Agora cabe a você buscar o azeite para a sua lamparina. Cabe a você recolher o azeite que já está na vasilha. Mas tem um detalhe. Todas as pessoas que precisavam recolher o azeite, pela forma como a prensa era feita, precisavam chegar e se abaixar. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Se humilhe perante a potente mão de Deus, para que no dia certo Ele te exalte. Para pegar o azeite, você vai precisar descer. Para pegar o azeite, você vai precisar se humilhar. Não interessa para o Senhor os seus títulos, as suas colocações. Eu, diante de Deus, sou apenas um servo inútil. Eu não sei o que você é. Você é advogado, você é juiz, você é médico. O que você é? Tantas pessoas ficam presas aos títulos. Teve uma vez que a irmã me ligou falando comigo, e o tempo todo ela me chamava, Alexandre, Alexandre, Alexandre. Chegou uma hora que ela falou assim, me desculpa, eu ainda não acostumei de chamar você de pastor. O pessoal dos adolescentes, que agora são jovens, muitos deles chegaram para mim e disseram, como é que eu faço? Eu chamo de Alexandre, eu chamo de tio Alexandre, eu chamo de tio pastor Alexandre. E eu virei para eles e falou assim, não importa o título. Importa o que você sente no seu coração. Importa que você não está me honrando. Você está honrando a unção que está sobre mim, dada por Deus, não por homens. A gente precisa entender, queridos, que nós devemos buscar a unção que vem do alto. Os títulos ficam na terra quando nós partimos daqui, mas a unção de Deus estará conosco perpetuamente, porque Ele não muda e não há sombra de variação nele. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre Deus seja louvado. Deixa eu te falar uma coisa. No Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, explica para nós a questão do azeite. O templo explica para nós a questão, perdão, a questão da luz, e o templo a questão do sal. Mas é interessante uma coisa. Em Jerusalém existe um cemitério que fica nesse caminho aí, do Monte das Oliveiras até o local onde era o templo. E ele está ativo. E é interessante que existe um entendimento judaico que está no livro de Zacarias, capítulo de número 3. Abre lá comigo. Deixa eu ver se eu estou no texto certo. Perdão, Zacarias 14, verso 4. Zacarias está falando da volta do Senhor Jesus. Para os judeus, a vinda do Senhor. Para nós, a volta. Ele diz assim, naquele dia, Zacarias capítulo 14, verso 4, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Monte das Oliveiras será fendido, em ao meio, em dois, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Isso é uma profecia de Zacarias. Esse cemitério que existe lá é porque os judeus acreditam que aquele é o lugar onde o Messias tocará a terra. Ali no Monte das Oliveiras, quando o Senhor voltar, esse é o primeiro lugar que ele vai tocar a terra. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os judeus sabem disso. Então eles botaram um cemitério ali porque eles querem ressuscitar primeiro que todo mundo. Então se cuida que já estão vendo. De repente, se quiser, compra um terreninho lá e deixa o teu lá já guardado. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que de todos esses contextos, nós não podemos esquecer nunca que ele vai voltar. Então preserva a tua lâmpada acesa, porque ele está de volta, e daqui a pouco todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesta manhã, para que nós estejamos orando. Irmãos, eu não sou diferente de você. Estamos aqui nesse mundo e somos sujeitos a muitas situações. O inimigo, ele nos observa, querendo nos tragar e nos afastar da presença de Deus. Mas o Senhor te convida nesta manhã, com o carinho que ele tem sobre a sua vida, a renovar o seu azeite. E eu gostaria de orar com você. Está difícil aí. Está complicado. As lutas e as demandas da vida têm, de alguma forma, impedido que você esteja mais e mais na presença de Deus. Será que o seu coração já não sente mais o toque do Espírito Santo? Deus tem várias formas de falar conosco. Eu acho muito interessante isso. A cada um ele fala de uma maneira, né, irmãos? Então deixa eu te falar como é que ele fala comigo. Semana passada foi a renomeação dos diáconos. E nós, para chegar no horário, nós corremos, estacionamos o carro. E eu saí do carro, tinha um rapaz sentado no chão. Eu pedi, achei até que ele era um pedinte. E ele falou com a minha esposa deu dois passos para frente, também o pastor Dário, pastor da nossa igreja, estava atrás. E eu falei com ele, cumprimentei ele e fui andando. Depois que eu passei dessa pessoa, dois ou três passos depois, eu me lembrei minha Bíblia. Voltei para pegar minha Bíblia. Olha, irmãos, aquele homem sentado fez um escândalo. Ele virou para mim e falou assim: esqueceu a palavra? Esqueceu a espada? Mas ele falou tão alto que eu levei um susto. E depois eu tentei voltar para falar com ele. E eu não achei mais não, irmão. Para cada um, Deus fala de uma maneira. De repente, Deus estava querendo me fazer lembrar que eu não posso jamais deixar a palavra longe de mim. Agora, o que, enquanto eu estava pregando aqui, o Espírito Santo falou com você? É hora de se derramar no altar do Senhor. Saia do seu lugar, venha para cá. Eu quero orar com você. Não pense que eu estou aqui em cima, que eu estou melhor do que você, não. Que nunca se aparte de nós a palavra do Senhor. Que nunca percamos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu vou precisar, e com muito carinho quero chamar os nossos diáconos aqui para orar pelas pessoas. Eu preciso demais da presença de Deus. Eu preciso demais desse azeite, porque eu preciso incendiar. Eu preciso, aonde eu estiver, estar cheio até transbordar. Eu quero viver uma intimidade com Deus, que Ele se agrade de mim. Eu não quero estar misturado com a terra, nem estar indigno ou impuro, mas eu quero com humildade me colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu preciso de Ti. É com você, vem para cá. Às vezes você está aí na galeria e você fala assim: ah, eu não vou descer não, que é muito longe. Eu, se fosse você, eu desceria. Eu, se fosse você, eu largava tudo e vinha embora. Eu, se fosse você, eu deixava tudo. Deixa um amigo, deixa. Ele não quer vir, não, vem só você. Ele não foi tocado, deixa ele, vem você. Porque às vezes é olhando para um lado, olhando para o outro, que a gente se perde. Que nessa manhã de domingo seja um dia onde você vai selar uma aliança com Deus. Porque o sal representava a aliança do Senhor para com o homem, mas também representava a aliança do homem para com Deus. O sal misturado às ofertas representavam a fidelidade do homem a Deus. Eu sou fiel porque eu amo, eu busco agradá-lo, eu não quero vê-lo triste. E se isso tem feito, tem passado pela minha vida, eu quero mudar hoje. Com humildade eu quero chegar à presença de Deus. E com humildade dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Meu Deus, nesta manhã, nós entendemos, Senhor, que a gente precisa de Ti mais e mais. Ah, meu Deus, é tão fácil cair no chão, é tão fácil se misturar à terra, é tão fácil, Senhor, a sociedade, as culturas, as influências, ó Deus, de pessoas, de líderes, às vezes nos levam e nos afastam de Ti. Nesta manhã, Senhor, nós precisamos do Teu azeite, o Teu óleo, Senhor. Porque nós somos lamparinas e nós precisamos, ó Deus, estar cheios do azeite. Mas nós precisamos também que o Teu Espírito Santo ateie fogo, Senhor, em nós. Para que a gente possa brilhar, ó Deus amado. E, ó Deus, colocado no alto, iluminar toda a casa. Porque não tem como esconder uma cidade posta nos montes. Nesta manhã, Senhor, assim como os meus irmãos estão aqui à frente, eu me coloco de joelho na Tua presença e digo: Senhor, eu preciso, eu careço. Eu careço do óleo fresco. Meu Deus, olha a multidão. Meu Deus, olha o Teu povo sedento da Tua palavra. Ah, Jesus, se o Senhor não alimentar as multidões, como será? Se o Senhor não capacitar as nossas vidas, se a minha vida estiver incapaz ou corrompida, Senhor. Olá, xandarabarabacinderei. Grande, grande, grande. É a responsabilidade. São vidas, Senhor, pelo qual o Senhor morreu na cruz do Calvário, pelo qual o Senhor padeceu, e o Senhor tem colocado para nós cuidarmos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do pastor Davi Pereira, pastor dessa igreja. Tem misericórdia do pastor Tiago. Tem misericórdia da minha vida, meu Senhor. Tem misericórdia de nós. Renova o azeite dos nossos candeeiros. Ajuda-nos, Senhor, na nossa trajetória. para que a nossa vida seja uma canção de louvor e adoração a Ti, que a cada dia seja uma nota, ó Deus, que compõe uma partitura de pessoas que viveram e Te exaltaram com a sua vida, pessoas pelo qual o mundo não mereceu, que viveu nesse mundo, mas não estava preso a esse mundo, eram cidadãos dos céus. Nessa manhã, meu Deus, continua a falar nos corações. A pregação, a mensagem termina agora, mas eu Te peço humildemente que através do Teu Espírito Santo o Senhor continue a bradar nos nossos corações: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Ajuda-nos a ser sal e luz nessa terra, para que assim possamos engrandecer o Teu nome, meu Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.